Eu trouxe, Diogo, para conversar um pouco com a gente, o doutor Paulo Blinder, neurocirurgião, neurologista, homem de ciência, para a gente falar um pouco sobre o seu trabalho, a área onde ele atua, na nossa cabeça e o coronavírus. Mexe com a cabeça da gente muito esse bicho, doutor Paulo Blinder?
Bom dia a todos, Geraldo. Bom falar com você mais uma vez e com todos. Sim, mexe com todos nós. Está mexendo e, segundo vários estudiosos de ciência, vai mexer para sempre.
Essa história de que ele mata neurônios já é provada?
Os neurônios morrem pelo envelhecimento. Nossa evolução mostra que existe uma morte de neurônios a partir dos 20, 22 anos de idade e substituição de outros dependendo de como são as suas atividades no dia a dia. O que pode piorar? A ansiedade, a depressão, o isolamento, tudo isso que a gente vê e percebe que está aumentando nesse período de quarentena.
Será que nós vamos conseguir segurar as pessoas em casa com o tempo passando? O que a gente sente é que um dia tudo bem, mas depois uma impaciência que toma conta de todo mundo. Fazer o que para segurar esse povo, doutor Paulo?
Um dia de cada vez, Geraldo. Um dia de cada vez. Pensar no dia de hoje com alguns requisitos. Um desafio. Você nunca fez uma coisa simples, uma macarronada. Você nunca participou de um projeto de solidariedade. Veja que diferença. Você vai ajudar a fabricar máscaras. Você vai participar de grupos que preparam refeição. Ah, mas eu tenho medo de ir lá. Tudo bem, você participa em casa. Você prepara uma refeição, ajuda a fabricar uma EPI. Você fala, você lê pela internet, pelo WhatsApp. Você lê para quem está sozinho, você conversa, você comenta a novela de ontem, o programa de Geraldo, você comenta o jornal, você participa de um grupo solidário que acalma as pessoas. Não é quanto tempo vai durar, é o que eu posso fazer hoje para o meu dia ser melhor. E eu aprender alguma coisa, qualquer coisa, aí voltamos à macarronada, como uma coisa simples que eu sempre quis e nunca tive tempo. Existem algumas pesquisas interessantes de comportamento que estão saindo, ainda não publicadas, mas comentadas nas redes de ciência, em relação ao perfil das pessoas. E eu faço aqui um elogio público, eu acho que Geraldo já fez, várias pessoas do jornalismo já fizeram, os profissionais que estão trabalhando nessa quarentena. E eles têm um valor inestimável para a manutenção da nossa estabilidade. São valores que mudam, né? Você teria um muro alto, um carro blindado, você estava protegido. Essa quarentena vem mostrando que os valores, a solidariedade, a vida em conjunto, essas pessoas são extremamente valiosas. O entregador, o garoto, a garota que faz a entrega das coisas, a enfermeira, a grande heroína, o enfermeiro e a enfermeira que estão na linha de frente dos hospitais. Eu, como médico, eu presencio a tenacidade, a força que eles têm na luta para ajudar as pessoas doentes com o coronavírus. E todos os meus colegas, é muito importante esse reconhecimento, porque essas pesquisas que eu falei mostram que é quem está trabalhando fora é o grupo que mais está sofrendo, quem precisa trabalhar, quem precisa sair de casa para a farmácia, para trabalhar na farmácia, para trabalhar no supermercado, para trabalhar no posto de gasolina, esse grupo que está precisando sair, precisando, não é opcional, ele é o que está mais sofrendo, Geraldo.
Diogo Menezes, você que está aí na clausura, quer um conselho do doutor Paulo para tratar das suas mazelas?
Doutor Paulo, bom dia. O doutor Paulo estava falando e eu estava pensando exatamente isso, desse isolamento, dessa ansiedade que bate muito nas pessoas. Mas eu queria fazer uma pergunta, doutor Paulo. Se sabe muito que o coronavírus, a Covid-19, ataca muito os pulmões. Mas já se fala também em alguns casos de confusão mental, né? A pessoa que está com o coronavírus tem algum tipo, alguns mais avançados, outros não, de confusão mental. Tem alguma outra coisa que o senhor tem lido ou o senhor tem estudado que o coronavírus pode fazer também, além dessa confusão mental e desse ataque aos pulmões?
Sim, Edil. Existem tem alterações desde primárias em nível, como o olfatório, um percentual que chega a 40% das pessoas com, infectadas pelo Covid perdem o olfato temporariamente. São raríssimas exceções em que essa perda do cheiro é definitiva. Para 99%, vamos falar assim, ela é temporária e já é considerada um sinal cardinal. E no outro extremo dos sintomas neurológicos, vamos para neurites, que vão algumas alterações do nervo trigêmeo, existem as doenças vasculares agudas, as inflamações cerebrais, que são as chamadas encefalites. O que parece acontecer mais que o vírus, parece, porque, veja, nós estamos trocando, como já foi dito várias vezes, estamos consertando o motor do carro com o carro em movimento. É alteração vascular, é um tipo de AVC, de derrame diferente. E isso seria, em parte, secundário pelo pulmão, como você falou, falta oxigênio, o sangue não chega com a pressão que deveria no cérebro, e, por outro lado, ataque direto do vírus, provocando uma lesão nas pequenas artérias e fazendo um tipo específico de derrame, de AVC, de isquemia ou de hemorragia. Então, há um desenho ainda mal formado dessa situação, mas que tem chamado, sim, bastante atenção. Há uma mobilização da neurologia, da neurocirurgia nessa direção para ajudar os colegas que estão na frente com a luta com os pacientes do Covid, para tratar esse grupo de pessoas.
Ô, doutor Paulo, para tranquilizar um pouco nós que somos leigos, eu queria lhe perguntar uma coisa. Eu estava aqui pensando, uma pessoa que passa 20 dias entubada e sedada, depois que desentuba, que ela retorna, o cérebro estará normal, ele não participa disso? De que forma ele participa? Como é a cabeça dessa gente?
É uma mudança, sem dúvida nenhuma. Se qualquer pessoa, por um infarto ou não, vamos falar por uma situação metabólica, ela precisou de assistência respiratória por um tempo, a saída desse respirador traz algumas mudanças, mas hoje, com a tecnologia disponível, essas mudanças são muito pequenas e muitas vezes não percebidas, quando não existe agressão direta do vírus ao cérebro, quando a questão do vírus é no pulmão, como o Diogo falou, e ela recebe essa assistência, vamos raciocinar, ela recebe essa assistência respiratória de qualidade, com a equipe médica, de enfermagem, de fisioterapia de qualidade, ela vai sim passar por isso muito bem, e Marcial Júnior vai voltar melhor do que estava.
Ótimo. Então, um abraço para o senhor, muito obrigado, o senhor está no seu trabalho. E a gente teve a colaboração do Dr. Paulo Breiner mais uma vez.